Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que busca sempre construir pontes entre o público urbano e o público rural, num só objetivo, para a gente impulsionar a economia brasileira e fazer com que o nosso país evolua. Hoje, ao lado do Antônio da Luz, da Letícia Jacinto e do Tejon, nós vamos fazer um debate aqui bastante acalorado sobre vários assuntos. E eu quero começar com você, Antônio. Hoje, o Focus do Banco Central reduziu o crescimento da inflação, reduziu um pouquinho o PIB, o câmbio e manteve as taxas de juros. Como o câmbio é um fator muito sensível para o agronegócio, qual sua visão sobre o câmbio? Eu sei que faz parte do Focus e é um economista brilhante. Qual que é o seu sentimento hoje em cima do câmbio?
Bom, muito obrigado primeiro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Tejon. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Que bom estar com vocês hoje. Sabe, Marcelo, que câmbio é sempre a parte mais difícil, né? Mas nós não somos de ficar em cima do muro. O que está acontecendo no câmbio é que lá o dólar ele teve a maior desvalorização desde 1973. Então, se a gente pegar o primeiro semestre de 2025 e comparar com os outros primeiros semestres dos últimos 52 anos, nós não tivemos uma queda tão acentuada como nós tivemos agora. Isso se deve ao Trump, principalmente, né? A política tarifária, as pressões que ele tem feito sobre o Federal Reserve, absolutamente inadequadas. Ele tem falado tanta besteira sobre o Fed como o presidente Lula falava sobre o Roberto Campos Neto, as mesmas coisas, e isso tudo deprecia a moeda, porque o Fed é o guardião da moeda. E, além do mais, essa política de tarifas, ela tirou muitos dólares da economia americana. E tem um terceiro fator, que é a perspectiva da queda de juros. Então, os Estados Unidos devem reiniciar o processo de redução de juros a partir agora da quarta-feira, em virtude do aumento do desemprego deles. E embora a inflação esteja aumentando, ela não é um problema de demanda, é um problema de oferta relacionado às tarifas, então o Fed começa a reduzir os juros. Então tudo isso faz com que o dólar perca valor lá fora. E o dólar é muito mais forte que o real, então embora a gente tenha um monte de motivos para o real perder valor e está perdendo, em relação ao dólar ele está ganhando. Não porque o real se aprecie, mas é o dólar que se deprecia. Agora, também é verdade, Marcelo, que nós estamos com problemas fiscais bastante graves. Nossa dívida PIB já bateu 77,6% do nosso PIB. Nós fizemos um balanço orçamentário de julho, que foi divulgado na semana passada, assustador de déficit. Então, na hora que estabilizar o dólar lá fora, a gente pode ter um efeito rebote na nossa taxa de câmbio, como nós já vimos muitas vezes acontecer. Por isso que é importante o produtor ficar bastante atento, Marcelo, porque câmbio, como você muito bem disse, ele é muito importante para a formação de preços no agro, ele é super sensível e o que está gerando esse efeito de queda está bem longe da nossa gestão, está lá nos Estados Unidos.
O Tejon, isso que o Antônio falou é uma coisa muito importante, que o agricultor cada vez mais ele precisa estar super bem informado e trabalhar com esses dados, com esse nível de informação para poder fazer boas escolhas. Como é que você tem visto, você que anda muito, faz muitas palestras para o Brasil afora, como é que você tem visto o interesse das pessoas, dos brasileiros em si, sobre a importância da informação para que ela seja a base de boas escolhas decisórias dentro dos negócios?
Bom, Marcelo, Letícia, meu querido amigo brilhante, Antônio da Luz, prazer imenso estar com vocês aqui. E olha, eu sou uma pessoa, como aliás aquele Ariano Suassuna, brilhante escritor da Paraíba, ele dizia: o otimista é um tolo, O pessimista é um chato. Eu sou um realista esperançoso. Então, em todos os lugares que eu vou, eu vejo pessoas que estão criando, estão desenvolvendo oportunidades. Agora mesmo, naquela região de Santa Catarina, ali perto de Criciúma, gente desenvolvendo com a Universidade do Vale de Itajaí, ali um programa de turfa, um produto que é espetacular com relação à produtividade, e criando ali o aipim mais gostoso do planeta. Então, é impressionante como aqui no Brasil você vê gente que, enquanto tem muita coisa negativa, e é verdade que existe, mas essas pessoas veem o certo. Eu saí agora de uma reunião, amanhã toda, do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG, na Fiesp, uma apresentação sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, a criação da indústria brasileira de fertilizantes para diminuir a dependência de 85%, 90% para 50% do fertilizante que usamos aqui na nossa agricultura. E como o Antônio bem comentava na tua pergunta, Marcelo, sobre taxa de câmbio, o problema do fertilizante não é somente o suprimento, é também essa volatilidade deste momento, deste mundo, em que é muito importante que a gente tenha uma estratégia de segurança de fertilizante aqui no Brasil, porque, imagina, o agro brasileiro, eu acho que ele dobra de tamanho, viu, Antônio, querido economista, eu acho que ele dobra de tamanho em 12, 15 anos, você não tem, você tem uma dependência muito grande disso. Então, eu vi ali apresentações do setor público e do setor privado, juntos, indústria, a ANDA, a Associação Nacional de Difusão do Adubo, pessoas do governo, o Zé Carlos Politório, que é o que mais conhece de fertilizante no Brasil. Ou seja, uma apresentação muito lúcida, extraordinária, e com um projeto de lei, o Profert, que com certeza vai desonerar uma série de custos para você desenvolver a indústria no Brasil. Então, você vê isso, você vê esse movimento, que é o movimento de um Brasil que está acima, eu acho que podemos dizer isso, viu? O Brasil está acima dos seus governos, o agronegócio ele está acima do seu governo. Então, eu vejo isso, gente em meio a... Tem incerteza, tem pessoas que desanimam, tem alguns que também vão para o mundo das RJs, mas você tem gente que nesse momento também está realizando. E, enfim, essa é a percepção que eu tenho das minhas andanças pelo país, Marcelo.
Tejão, a gente fica feliz de ver esse tipo de reunião. Aí cai muito dentro de uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, a importância da gente ter um planejamento de nação, né, de Estado, para que a gente seja mais competitivo a cada momento. E essa interdependência que nós temos dos fertilizantes realmente é um negócio muito preocupante. Agora, por outro lado, nós temos que considerar determinadas vocações, né? Porque a gente sabe, por exemplo, para fazer o fertilizante nitrogenado, a gente precisa ter gás natural derivado do petróleo aí de custo baixo, custo competitivo. No caso do fósforo, a gente precisa ter as jazidas de fósforo, e no caso de potássio, a gente precisa também ter as jazidas de potássio. A gente sabe que na Amazônia existe uma região que é muito rica em potássio, mas fica numa área de preservação e é uma questão que está sendo discutida com o IBAMA. Então, tem uma série de nuances aí, mas a gente fica muito feliz de ver que a iniciativa privada, junto com órgãos do governo, está estudando o assunto, planejando, e eu queria só acrescentar um ponto adicional nisso. Existe uma nova tecnologia hoje de produtos biológicos que tem também contribuído muito com isso, que é possibilitar que a planta tenha acesso a nutrientes ou do ar, no caso do nitrogênio, ou do solo que está fixado e às vezes não é naturalmente em condições de ser absorvido pela raiz, mas que com esses produtos biológicos a planta consegue absorver esses nutrientes, consequentemente demandando menos fertilizantes. Então, eu acho que todas essas iniciativas são muito boas para a gente evoluir nessa questão e diminuir essa dependência do fertilizante externo. Letícia.
Inclusive, aproveitando, Marcelo, teve uma apresentação da doutora Cristiane, que é a chefe da Embrapa Agroecologia, com um show de todas as opções dos biológicos que já temos aí de conhecimento no Brasil. Então, é extraordinário esse mundo aí do bioinsumo com o mundo mineral, um sucesso.
Com certeza. Ô, Letícia, antes de começar o programa, nós estávamos falando aqui sobre...
Marcelo, pois não. Eu queria comentar um pouquinho dessa fala do Tejão aí e do Pode Antônio falar. Um pouquinho, só para continuar no tema economia. Tá. Mas primeiro, né?
Ótimo, ótimo, porque eu também queria depois fazer um comentário sobre essa questão dos fertilizantes.
E o Tadeu, o nosso ouvinte aqui, Tadeu, ele falou: os fertilizantes devem ser vistos como produtos de segurança nacional. Obrigada aqui pelos comentários também. Tejão, você começou a sua fala aí com esperança, né? Eu li o discurso do governador de Utah e ele citou um escritor, Yuval Levin, que fala: o otimismo é um vício e a ideia de que coisas boas simplesmente vão acontecer. Na história do mundo, coisas boas não simplesmente acontecem, né? Então ele se diz como esperançoso, igual você trouxe. E a esperança é a virtude que se situa entre os vícios do otimismo e do pessimismo. É a ideia de que coisas boas vão acontecer porque nós podemos fazer com que aconteça. Então é exatamente o que você trouxe aí. E você também citou, no final, a parte de inadimplência, né? E eu até, já que a palavra vai passar para o Antônio aí, os juros a 15%, no nível mais alto, né? 15% ao ano, está provocando estrago nas finanças das empresas e dos consumidores. Então, trazendo alguns dados aqui, a gente está com um número muito alto de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes no país. E em julho, o Brasil somava 8 milhões de empresas, um terço das companhias existentes estavam com dívidas em atraso. E no caso dos consumidores, são 78,2 milhões de brasileiros, quase metade da população adulta inadimplente. Isso segundo o Serasa Experience. Então, é a maior marca desde o início da série de 2016. E o que tem agravado isso, Marcelo, e aí vem de acordo com o planejamento que você fala aí, né, e a gente discutiu isso um pouco no programa passado também, o ambiente está muito mais restritivo à aprovação de novas concessões de crédito, que agrava muito esse quadro de inadimplência, porque tem sido um obstáculo para quem precisa renegociar as suas dívidas. Então, queria trazer esses dois pontos antes da gente trazer o assunto da pecuária aqui, Marcelo.
Com certeza. Antônio, pode comentar aí, por favor.
Obrigado, Marcelo. Eu queria fazer uma adição ao comentário do Tejon, que participou de uma reunião super fundamental, porque, veja, nessa questão de planejamento que nós tanto batemos aqui, o Tejon e você em particular, Marcelo, vocês dois falam muito desse assunto, e eu acho importante que o Brasil tenha uma agenda. O Brasil precisa saber no que ele é bom. E uma vez sabendo do que ele é bom, ele tem que saber o que ele precisa fazer para se tornar melhor no que ele é bom. E agro, sem dúvida, é uma das coisas que nós somos muito bons, e fertilizantes é estratégico para o desenvolvimento, para o crescimento, ainda mais, como lembrou o Tejon, a gente dobra a nossa safra a cada 12 anos. Será menos dessa vez, viu, Tejon? Porque nós já estamos com 350 milhões na safra 25. Então, vai ser menos de 12 na próxima, se Deus quiser. Agora, ninguém discute que sem fertilizante a gente não faz isso. Mas o Plano Nacional de Fertilizantes anterior, eu não sei se é o caso desse, tá? Porque eu não conheço, eu não vi essa apresentação, quero dizer o que aconteceu há alguns anos atrás. O plano tinha o pecado original da indústria brasileira, que ao invés de olhar para frente, tenta se proteger. Era a ideia era tributar o produto importado para proteger e incentivar o doméstico. Eu espero que o caminho não seja esse. Que seja o contrário, que seja desonerar a produção interna e não onerar a produção externa que chega para nós. Porque, do contrário, nós vamos aumentar os custos de produção para beneficiar algumas indústrias. Eu vou prejudicar 5 milhões e meio de produtores e toda uma cadeia do agronegócio. Não dá. Senão fica que nem o aço, né? O aço é altamente protegido no Brasil e, uma vez ele sendo protegido, prejudica uma infinidade de indústrias que usam aço. Então, o Brasil é um país muito fechado, muito protecionista, precisa se abrir e não tenha dúvida que a gente tem que explorar as nossas riquezas minerais, sobretudo os fertilizantes. Mas eles têm que ser competitivos com o estrangeiro. Se o produto para entrar aqui dentro, para entrar no nosso mercado, ele não consegue competir com um produto que vem de outro país, que tem que atravessar o oceano, bom, algum problema nós temos de competitividade aqui que precisa ser resolvido e não botar sujeira para debaixo do tapete com tarifas sobre o produto importado.
Que, muito bem colocado por você, por exemplo, o Brasil, que tem uma jazida de potássio, se não me engano, no estado de Sergipe, essa produção do potássio brasileiro tem muita dificuldade de ser competitivo com o potássio da Bielorrússia, da Rússia e do Canadá. Né? Então, isso que você falou é uma grande verdade. Porque, senão, se a gente for criar a indústria brasileira do fertilizante com protecionismo e a conta vai lá para o produtor rural, aí não vai funcionar.
Olha, do que eu ouvi tudo, foi uma manhã inteira lá, viu? Não teve isso, não. Tem tirar imposto para você poder fazer indústria, construção, equipamentos, atrair investimentos para fazer no Brasil. Mas não tem essa do protecionismo. E, ao contrário, o que eu entendi e que eu achei horripilante foi simplesmente ser zero de tarifa para importação e imposto para quem for fazer aqui dentro do Brasil.
É absurdo, né? Aí
é absurdão mesmo. Mas agora, a consciência está grande lá. A consciência...
Essa área de mineração, Tejon, ela tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte, é a profundidade que as rochas e os minérios estão e quanto custa para chegar até ela, sabe? Então, em muitos países, determinados fontes de fósforo e de potássio têm mais facilidade de acesso para ser extraído, né? Por outro lado, em algumas outras nações, às vezes tem o produto, mas ele é de altíssimo custo de extração.
Mas ninguém lá falou de autossuficiência. Falou diminuir para 50%. Eu acho realmente de uma cavalice, de ignorância brutal, um país que tem um terço do PIB dele vinculado ao sistema do agronegócio, depender 90% de importação do insumo que é sagrado, que tu não faz aqui sem ele. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Acho que a turma chegou no limite. E obrigado, Trump, né? Pela sua maravilhosa... jornada da insensatez, está nos ajudando a tomar decisões, acho que como essa aí.
Agora, essa questão que a Letícia colocou da inadimplência realmente é uma coisa preocupante, porque cerca de 30,4% dos empresários e das pessoas físicas do país estão com alguma coisa atrasada nesse momento. Então, com um juro desse tamanho, 15% é o juro do CDI, mas nenhuma pessoa que vai pegar dinheiro emprestado no banco consegue coisa menos de 20%.
É isso aí.
Então o momento é bem preocupante mesmo. porque se a gente fizer uma conta rapidinha de padeiro aí, os juros hoje, para você captar em qualquer banco aí, é 2, 3% ao mês. E não é fácil você ter uma atividade econômica que gere retorno com uma taxa tão alta dessa forma. Então, a gente torce para a gente conseguir segurar a inflação, porque aí, a partir do início do ano que vem, o Banco Central possa começar a reduzir as taxas. Agora, as perspectivas eram que em 2026 a gente chegaria a 12,5, né? E agora já foi reduzido para 12,38, não é isso, né, Antônio? Então, já é um sinal de que a inflação começa a ceder e temos boas possibilidades de, pouco a pouco, baixar os juros e tentar chegar a níveis razoáveis para que os empresários possam voltar a ter interesse de investir e fazer seus negócios crescerem.
Marcelo, é um consenso, não há dúvida, que uma Selic de 15% é mortal. A mortalidade das empresas vai começar logo, logo, vai ter taxa de desemprego agora, nessa semana, vai ter queda, imaginamos nós, de 5,8 para 5,7, mas mais para o final do ano a gente vai começar a ver, ou início do ano que vem, mais tardar, essa curva do desemprego começa a subir, o desincentivo ao investimento e ao consumo das famílias é enorme, com uma Selic de 15%. Mas a gente tem que entender o porquê disso. Ninguém bota uma Selic em 15% para punir, ninguém faz isso. Do mesmo jeito que um médico não dá uma injeção dolorida numa criança por masoquismo, por sadismo, ninguém faz isso. As pessoas fazem porque é necessário. Acontece que a forma de desaquecer a demanda agregada, que é o que está causando a inflação, que é o que causa a maior parte das inflações mundo afora, é através dos juros. E a demanda agregada, ela é feita de consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, exportações líquidas. Então, o que acontece? A Selic, ela mexe nos investimentos e no consumo das famílias, mas não mexe no consumo do governo. Então, o que a gente faz? A gente eleva, quando o governo gasta demais, tem que subir a Selic para compensar a queda da demanda agregada a partir da redução do consumo das famílias e dos investimentos. É triste, mas é assim. Nós não temos outro jeito de fazer. A injeção dói mesmo. Quer resolver esse problema? É só parar de gastar, é só parar de fazer déficits fiscais, é só parar de aumentar a dívida pública, que a gente controla a inflação com uma taxa de juros mais baixa. Muito simples.
Verdade, Antônio. Letícia, vamos falar um pouquinho da pecuária e da produção animal. Existe hoje uma corrente muito forte aí de aumento das exigências para ter o bem-estar animal, e só que ao mesmo tempo que isso é uma preocupação de todos nós, seres humanos, a gente também não pode chegar num nível tal de exigência que comprometa os custos e a competitividade do processo produtivo. Eu queria te ouvir, porque você tem muita experiência com isso, e queria que você comentasse essas questões, por favor.
Marcelo, acho que o que você trouxe aí, né, foi que recentemente apareceu uma discussão em consulta pública, e duas portarias que estão querendo estabelecer regras para o transporte animal visando o bem-estar. Então, uma dessas portarias que veio do mapa, ela exige que os veículos que são usados em transporte, caminhões que são usados no transporte de animais, eles têm um sistema de ventilação, refrigeração, então temperaturas acima de 30 graus, nós temos que refrigerar, né, ar-condicionado dentro desses veículos, e proteção contra o frio também, aumentando a temperatura se ela estiver abaixo de 10 graus. Também será exigido, né, apontar onde serão as paradas para hidratação, todo o gado tem que ser hidratado de maneira livre, constante e ao mesmo tempo. A parte de alimentação também tem uma série de regras, e Além disso, nós teremos agora que ter dentro desse transporte um assistente de bem-estar animal durante todo o percurso desse animal. E aí eu queria deixar aqui uma pergunta, né, para vocês aqui responderem, né? Quem é o maior preocupado, o maior interessado no bem-estar animal? Né? A gente fala muito aqui, né? Uma vaca doente não dá leite. Né? O próprio produtor não tem interesse nenhum em animal machucado. A gente sabe muito bem que um animal bem tratado, um bem-estar animal feito dentro das propriedades aí, pode sim resultar em maior lucro. E a segunda pergunta é quem vai pagar essa conta? Porque parece que no Brasil aparecem umas novidades, né, sem a gente definir quais são as nossas prioridades no momento. Hoje, eu lendo algumas pesquisas sobre isso, apenas também 20% das residências dos brasileiros têm ar-condicionado. Então, quais são as nossas prioridades? Quem que a gente está olhando? Realmente a gente está colocando os créditos e encarecendo onde é necessário para o momento ou não?
Aqui, né, Letícia, eu vou até ampliar a sua pergunta. Não há dúvida que todos nós queremos as melhores condições nos animais. Agora, aí vem aquela pergunta, e os seres humanos têm essas boas condições? O transporte público das cidades, todos os ônibus têm ar-condicionado? O metrô tem cadeira para todo mundo sentar e conforto, para que todo mundo faça uma viagem adequada, com segurança e etc., né? Então, às vezes, a gente tem determinados tipos de exageros que tem que ter um pouco de bom senso, né, para se chegar em algo justo, factível, mas que a gente trabalhe em todas as vertentes. Não adianta só ter um animal respeitado e com conforto. Nós precisamos também ter os seres humanos com boas condições, segurança, em todos os sentidos, que nós não temos. Né?
Um ponto que eu não entendo desse assunto, tá? Eu desejo o bem-estar animal, enfim, não há dúvida, como todos nós, como muito bem você falou, Marcelo, mas eu faço o seguinte questionamento. Eu vi na Expo Inter, agora, que terminou agora na semana retrasada, foi na semana retrasada, tinha um espaço para obras de arte, obras de arte que contam o dia a dia do campo, enfim, por artistas que se dedicam a sua vida e a sua arte para retratar a vida no campo. E através de quadros e esculturas no pavilhão internacional. E um dos artistas era um artista argentino que retratava a produção pecuária na Patagônia. Bom, não preciso dizer quão lindos eram as obras dele, mas era aqueles animais, sobretudo Hereford, da raça Hereford, na neve. E aí eu olhei os 10 graus da Letícia e fiquei pensando, bom, esse pessoal lá da Argentina, se essa moda pega, vai ter que produzir em outro lugar. Aí eu fico pensando, mas isso é uma raça britânica. Como é que é a temperatura na Grã-Bretanha? E quando a gente pensa os animais os bós índicos, né? Como é que eles vivem na natureza? Que tipo de temperatura eles estão submetidos? Qual é o seu natural? Para nós, para o ser humano gosta de 22, 23 graus. Agora, como é que são para estes animais? Nós vamos refrigerar também as fazendas? Vamos refrigerar todo o espaço onde eles vivem? Ou vai ser só na hora de transportar? O que vai ser o bem? Percebe que isso é uma coisa de uma falta de critério? E um terceiro ponto, quais são as experiências internacionais? Isso é assim em outros países? Como é que funciona isso? É que é sempre bom a gente olhar o que os outros estão fazendo para ver se, quando a gente tem uma ideia inovadora, é sempre bom checar o que acontece no mundo, para ver se daqui a pouco a gente não está tendo uma ideia meio fora dos padrões da razoabilidade, que é o que parece ser o caso dessa portaria, Letícia.
Tejão, você quer comentar alguma coisa ou vamos para o próximo assunto?
Existe a Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, a ABEA, e eu perguntei para eles qual é a visão. Eles estão analisando e exatamente estão fazendo comparações a nível internacional. Eu acho que mais uma semana a gente pode ter a opinião desse pessoal que reúne gente do Brasil e de fora também. Mas não analisei o texto, não tenho uma opinião a respeito, não.
Tá. Eu queria colocar um outro ponto aqui. O Brasil deve colher em 2025 uma safra de 7,5 milhões de toneladas de trigo e bater o recorde de importação de trigo. Pode ser que chegue, que fique entre 5,2 e 7 milhões de toneladas importadas, porque muitos estados, entre eles o Paraná, o Rio Grande do Sul, reduziram a área plantada de trigo pelo fato de outras culturas se mostrarem mais rentáveis, mais lucrativas e assim por diante. Então, aqui, volta de novo na questão que nós discutimos anteriormente do fertilizante. A gente precisa ter um planejamento de nação, de Estado, para a gente construir a independência ou a menos dependência de produtos importados, porque a gente sabe que o Brasil tem competência para produzir o trigo, tanto na região sul quanto na região de Cerrado irrigado. É um produto altamente produtivo quando conduzido com tecnologia. A Embrapa já desenvolveu toda essa tecnologia e o país domina essa tecnologia. E estamos, de novo, tendo um retrocesso na área plantada de trigo no Brasil, por falta, talvez, de uma política de nação, de Estado, de planejamento, porque, veja bem, o produtor rural, ninguém paga a conta dele, é ele que tem que pagar a conta dele. Então, ele faz a conta, pô, o trigo me dá 10, o milho me dá 15, então eu vou para o milho, ou então a cevada me dá mais, ou outra cultura, o feijão me dá mais, aí ele vai para outra cultura, né? Então, precisa ter um planejamento de Estado para a gente estrategicamente construir essa independência da importação. Inclusive, há cerca de um ano atrás, nós tivemos aqui o nosso presidente da Associação dos Produtores de Trigo, e chegou até a comentar com a gente que até 2030 a gente poderia chegar na independência de importação e o Brasil se tornar até um país exportador dessa cultura.
Marcelo, por acaso ontem, por coincidência ontem, eu estive aqui perto de Barretos e ali em Colômbia, em lavouras de trigo. Nunca tinha visto trigo nessa região. Aquelas lavouras lindas, né? Brilhante, assim, e produzindo muito bem. Então, acho que tem, foi o que você falou, a pesquisa também andando junto aí. A Embrapa desenvolveu, né? Tivemos outras empresas também que desenvolveram variedades importantes e a produção tem crescido aqui no estado de São Paulo. Antes a gente tinha que ir para o sul ou para locais muito mais frios, né? Com climas diferentes para a gente poder encontrar o trigo.
O ministro Roberto Rodrigues, no último encontro que ele participou do COSAG aqui na Fiesp, ele falou que já vai haver com a Fundação Getúlio Vargas um plano chamado Agro Brasil 50, um plano que vai ser feito até 2050, analisando exatamente tudo isso que nós estamos falando, um planejamento estratégico de tudo que precisamos no antes da porteira, no dentro da porteira, no pós-porteira, inclusive com olhares voltados a mercados internacionais dos mais variados tipos, não só das grandes commodities, mas também de especialidade. Então, esse plano vai acontecer. E você se referiu ao embaixador Rubens Barbosa, que esteve conosco aqui representando a Abitrigo.
Abitrio.
Também nessa reunião, onde se tratou muito mais o assunto tarifaço, o embaixador Rubens Barbosa, com uma experiência espetacular. Ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em dois governos, no Clinton e no Bush. E aqui no Brasil ele pegou a passagem do Fernando Henrique para o Lula, uma tremenda experiência internacional. E ele falou a mesma coisa: nós não temos uma estratégia de abordagem, inclusive diplomática, no mundo. Então, a necessidade, Marcelo, de um planejamento estratégico, ela é fundamental. E essas duas vozes, o embaixador Rubens Barbosa e Roberto Rodrigues, alinhados no mesmo discurso e acrescentando, temos que fazer comunicação, porque se você não comunica, você simplesmente fazemos o que o mundo quer, mas ninguém sabe porque nós não falamos. Então, tem aí a visão desses dois sábios brasileiros brilhantes.
Perfeito. Sabe, Marcelo, no Sul, nós tivemos, o Paraná, ele tem mais essa questão da disputa do trigo com o milho, tá? Porque atrasa um no outro, enfim, mas no Rio Grande do Sul, não. E aqui o desestímulo da produção é justamente porque os produtores, eles tiveram muitas perdas, ano é enchente, ano é seca, as condições creditícias também prejudicaram muito a tomada do crédito para o plantio da safra de inverno. Então, é uma soma de fatores. Eu não vejo problema em importar, tá? Quero deixar bem claro. Eu acho que a gente tem que ser bom naquilo que a gente é bom. E naquilo que a gente não é bom, ou a gente melhora, ou a gente importa. Mas a gente precisa, a gente não pode fechar as portas. Agora, também é verdade, Marcelo, eu tenho estudado muito isso, tá? Inclusive, no dia 29 de setembro, eu vou estar na Fena Trigo, que é uma Feira Nacional do Trigo, lá em Cruz Alta, que eu vou mostrar um estudo que a gente fez e que já apresentou na Embrapa, que mostra o seguinte: as pessoas, eu sei das dificuldades do trigo, só que no caso do Rio Grande do Sul, que não tem duas safras, por conta de estar abaixo do trópico, nós não conseguimos fazer duas safras, por causa do inverno. Então, quando a gente produz só na safra de verão, nós concentramos os custos fixos numa única safra. E a agricultura brasileira, o grau de tecnificação que atingiu, toda vez que aumenta a tecnologia, vai aumentar custo fixo. É natural que assim ou seja. E quando a gente planta uma vez só, nós temos uma concentração de custo fixo numa única safra. E o que, que às vezes eu vejo as pessoas fazerem? Calcular o resultado do trigo, tem algum microfone aberto. Calcular o custo do trigo, a rentabilidade do trigo, da seguinte maneira: eu vejo qual é o custo, vejo qual é o preço, e vou ali, se der resultado negativo, eu planto ou não planto. Não é assim que se faça conta. Nada contra fazer desse jeito, mas não é assim. Se fosse assim, um supermercado não teria a quantidade de produtos que ele tem na prateleira. Para isso, existe um conceito financeiro que se chama margem de contribuição. Então, a decisão de plantar um produto adicional, se fosse plantar só o trigo no ano, só ele, e o número dá negativo, não planta. Agora, se eu planto no verão e vou plantar o trigo adicionalmente, eu tenho que fazer a conta da margem de contribuição. Quando ela é positiva, a gente planta. Quando ela é negativa, a gente não planta. Por quê? Porque daí nós carregamos custos fixos da soja para o trigo. Então, eu estou contabilizando o custo aqui do trigo, mas eu não estou vendo o quanto me baixou o custo da soja e o quanto me aumentou a rentabilidade da soja. Por isso que eu tenho que calcular a margem de contribuição. Eu não vou lembrar de cabeça, mas nos últimos 25 anos, eu acho que não deu margem de contribuição num 5 ou 6. Nos outros, todos deram. Então, o trigo, ele é uma cultura importante para as finanças dos negócios. Por isso que ele deve ser incentivado mesmo.
Uma outra coisa que eu queria colocar para discussão aqui com vocês, a ASA, Associação dos Produtores de Soja lá dos Estados Unidos, e também uma associação de pecuaristas de corte lá dos Estados Unidos, tem pressionado muito o governo para tentar destravar a relação com a China, para poder devolver a competitividade de exportação de carne e de soja dos Estados Unidos para aquele país. E, por outro lado, aproveitando o estresse que está existindo com o governo brasileiro e, consequentemente, com o Brasil, eles estão batendo muito pesado em questões sanitárias da pecuária brasileira, batendo pesado com soja produzida na região amazônica, com desmatamento, aquela conversa furada que a gente já conhece. Mas o que, que eu quero dizer para vocês? Que na luta por espaço no mercado, é impressionante como a ética desaparece e se usa subterfúgios e armas de tudo quanto é tipo e tamanho para tentar ganhar o seu espaço, né? Então, assim, isso tem que servir de aprendizado para o Brasil em todos os sentidos, porque muitas vezes a gente vai para uma luta de espaço de mercado muito com o coração bom, pensando sempre do bem e tal, e a gente tem visto que em negociações com os Estados Unidos, com China, com a Europa, na realidade, cada um puxa a sardinha para o seu lado e cada um quer ver o seu interesse e dane-se o próximo, infelizmente.
Marcelo, tá dando um eco aqui, mas Marcelo, a China comprou zero de soja dos Estados Unidos, né, da safra 25-26. Isso é um fato histórico, e a gente sabe que se nesse cenário de não acordo, essa lacuna pode ser muito maior ainda, ampliando as oportunidades brasileiras. E nós estamos prestes também, uma notícia que eu vi dessa semana, que nós estamos prestes também a iniciar as exportações de sorgo para a China. E os Estados Unidos são o principal fornecedor de sorgo para a China e atendem 60% do mercado chinês. Mas os chineses reduziram as suas compras de sorgo americano em até 97%. Então, nós já tivemos esse movimento anterior, né, que aconteceu no outro governo Trump.
2019.
Isso. Mas agora nós temos outras cartas na mesa, né? Temos o cenário político, tivemos a condenação do ex-presidente, que já foi linkado diretamente a possível anúncio de mais sanções contra o Brasil, temos países também sendo sancionados, a gente vê o movimento da União Europeia reduzindo e tentando punir também a Rússia de alguma maneira, e o Brasil ainda nesse cenário contrário, né? Acho que está muita insegurança no país, para onde que a gente vai com a cabeça do Trump de negociação e como traz o Tejão.
Essa desarmonia entre China, Estados Unidos, Brasil, ela está sendo péssima para todo mundo. Então, ninguém está ganhando com isso. E em algum momento, o bom senso tem que prevalecer. Por exemplo, vamos pegar o caso do TikTok. O TikTok, os Estados Unidos deu um prazo. Se a China não passar o controle acionário do TikTok nos Estados Unidos para uma empresa norte-americana, vai fechar o TikTok, né? E parece, eu dei uma passada de olho hoje na mídia, parece que eles se acertaram e vão resolver esse problema do TikTok. E como ele era um problema bem complexo, se eles já se acertaram no TikTok, eles vão acabar se acertando também nas questões de exportação de chip, de importação de terras raras, exportação de carne de soja, e isso é uma coisa que nós do agro precisamos acompanhar de perto, porque o contexto atual tem sido bom para o Brasil. Agora, dependendo do acordo que eles fizerem, nós podemos, de alguma forma, ser preteridos devido a uma prioridade que o compromisso do acordo entre eles possa existir e, com isso, gerar algum efeito colateral para o Brasil. Você quer comentar alguma coisa aí, Tejon?
Quero fazer um comentário, porque a Associação de Produtores de Soja dos Estados Unidos está realmente utilizando essa... pressionando o Trump, e ali são grandes eleitores do Trump, pressionando o Trump para ele fazer alguma coisa com relação à soja para a China. Também o pessoal das carnes está numa campanha para que os Estados Unidos não traga carne do Brasil para lá. Com relação aos mercados internacionais, eu estou vendo uma atitude muito positiva brasileira. Nós estamos abrindo mercados. Passamos a fazer negócios com quem... Ou seja, o poder do incômodo, né, que é um dos meus livros, o Trump está prestando um favor extraordinário, porque nós estamos sendo obrigados a ir ver mercados. Agora, no dia 1º de outubro, o Brasil vai fazer um grande evento em Roma, promovendo o café brasileiro. Tá certo?
A Alemanha, Tejon, se tornou o maior comprador de café do Brasil. Comprou 35% do café.
É isso. Até a Argentina aqui, comprando automóvel. Então, eu estou vendo uma coisa positiva nesse cenário. E o mundo todo, quando você pensa em alimento, amigas e amigos... Alimento é segurança nacional. Uma coisa é eu combinar o TikTok, uma coisa é eu combinar chips, uma coisa é eu combinar coisas industriais, etc. e tal, porque tem uma grande velocidade de resposta e também não vou colocar meu povo em insegurança. A credibilidade de um negócio com Trump é nenhuma, porque ele pode fazer um negócio com você agora. E amanhã cedo ele pode acordar com um humor diferente e desfazer por algum motivo. Então, é muito inseguro negócios de alimentos com um negociador, tipicamente negociador de cassino, como é o Trump. Então, eu acho muito difícil, apesar de ser essa tentativa, dos produtores americanos quererem que a China, então, volte a fazer compras deles, prejudicando o Brasil, que é um parceiro leal, entrega, e que eu saiba, na história do Brasil, nós nunca fizemos nunca deixamos de cumprir um compromisso. Então, em alimento, eu acho muito difícil a China topar. Tira o Brasil e coloque o USA com Trump. Se fosse talvez uma outra circunstância, não tratada da forma como está, talvez até houvesse aí uma recomposição. Mas acho difícil eu confiar em alimento negociando com um camarada como o Trump, que amanhã muda de ideia. E eu não posso ter riscos na segurança alimentar. No caso da China, eles têm isso com muita severidade. Tá? Essa é a minha visão.
Antônio? Seu microfone está fechado, Antônio.
Ah, desculpe. Eu não vejo a China deixando de comprar do Brasil, preferindo comprar dos Estados Unidos ou coisa do tipo. Quando eles fizeram um acordo lá em 2019, houve até um compromisso de uma compra maior, uma preferência do produto americano, isso não foi cumprido. E eu concordo com o Tejon quando ele diz que o chinês não vai colocar sua segurança alimentar em risco e colocar na mão dos Estados Unidos. Eu duvido que eles façam isso. Pelas mesmas razões que eu duvido que os Estados Unidos vão colocar a sua segurança cibernética na mão de um russo ou a sua segurança de desenvolvimento industrial na mão da China. Então, não é por razões ideológicas ou de pensamento ou preferência, é uma questão estratégica, não faz sentido. Então, eu estou com a Letícia, eu acho que nós temos uma oportunidade aqui pela frente. Em 2018-2019 isso já aconteceu de novo, já tinha acontecido, nós vimos o benefício que teve, mas o Brasil precisa ser inteligente. nós viemos aqui falando há muito tempo neste programa, nós quatro, assim como o ministro Roberto Rodrigues, que teve no evento Senar agora aqui em Porto Alegre, deu um show para variar, mas também estavam o Marcos Fava Neves, estava o Christian Lobauer, dois participantes aqui, duas mentes maravilhosas que aqui já estiveram, e que eles foram, teve o Marcos Troijo, que é outro brasileiro sensacional que nós temos, e o pensamento está muito claro, tanto nós quanto do deles, são absolutamente convergentes. O Brasil precisa ter um lado, que é o seu lado. Nós não temos que nos meter em groselha de lado A, de lado B. Se os nossos clientes quiserem brigar entre eles, o problema é deles, a gente não tem que politizar nada. Nós temos que olhar o lado do Brasil, que é um país pobre, que tem muito para fazer, tem muito para crescer, e precisa... Nós não vamos resolver problema de Oriente Médio, nós não vamos resolver problema da Ucrânia, nós não vamos resolver problema qual vai ser a moeda de reserva global. Então, a gente tem que esquecer todos esses negócios e fazer negócios, fazer comércio, colocar o nosso produto aonde tem oportunidade e assunto encerrado. Respeitar todo mundo, fazer bons acordos e não se meter em brigas as quais nós não temos condições e cartas na mão para poder mudar o ponteiro do relógio.
É isso aí, meus amigos. O tempo passou rápido, o papo está muito bom, mas precisaremos fazer nossa rodada final de fechamento do programa. Vou começar com você hoje, Tejão. Sua mensagem final aí para o nosso público.
A minha mensagem é que o Plano Nacional de Fertilizantes saia do papel, seja veloz, porque nós não podemos ter uma dependência estratégica de um insumo desse a níveis de 85%, 90%, em possibilidade de alguém fechar uma fronteira. Estados Unidos agora está ameaçando taxar gigantescamente quem fizer negócio com a Rússia. Nós importamos fertilizantes do mundo, portanto, eu desejo que a reunião que teve hoje no COSAG, na Fiesp, se transforme em realidade. Já agora, não é para ficar mais esperando anos e anos.
Perfeito, Tejão. Muito obrigado, amigo. Antônio da Luz.
Tejão, eu quero... Marcelo, eu quero agradecer a ti, ao Tejão, à Letícia, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, na segunda-feira, ouvindo e aprendendo muito com vocês, fazendo esse debate, servindo aos nossos telespectadores, ao Notícias Agrícolas. E eu quero encerrar hoje dizendo que quarta-feira, Letícia, eu vou fazer uma palestra para um público feminino, 100% de mulheres, lá em Maringá, no Paraná, um evento promovido pelo Sindicato Rural e pela Federação da Agricultura do Paraná. E sabe qual é o tema? Sabe o que elas queriam? Tu tem noção do que as mulheres querem, Marcelo?
Não.
Gestão financeira de propriedades. Olha no que essas mulheres estão preocupadas. Depois, se elas passarem o trator nos homens, aí depois não reclamem. Olha a
Parabéns para as mulheres. Aí que a gente vê como que elas são inteligentes e competentes.
Não é não sei o que emocional, autoajuda, não. Gestão financeira de propriedades. Olha só, sinceramente, eu adoro fazer essa palestra porque eu acho isso extremamente útil para o agro brasileiro. Agora, quando eu vi isso vindo das mulheres, olha, eu confesso que eu fiquei assim... Pois a mulherada está nos passando, vai nos passar o rodo mesmo. Então eu desejo a todos uma excelente semana e até segunda-feira que vem.
Parabéns, Antônio. Sucesso na palestra para você lá e um abraço para as meninas lá do Paraná. Ô, Letícia, sua mensagem final, amiga.
Antônio, eu imagino o desafio de falar para as mulheres de Maringá, porque o pessoal lá é extremamente competente, né? Eu falo uma cidade que... fiquei muito feliz de conhecer, eu vi o plano diretor que eles têm ali, como é que eles desenvolvem as coisas na cidade, a própria educação, e tem uns índices muito bons, então se prepara bastante, porque essa mulherada aí, eu acho que elas já estão à frente, já devem saber, as perguntas ali devem ser bastante estruturadas. Mas eu queria trazer uma última mensagem aqui, Marcelo, nessa linha de aberturas de mercado, né, o Vietnã abriu o mercado para a carne brasileira em março desse ano, e mas na semana passada a gente teve o primeiro embarque. E dentro dessa linha também, há 3 semanas, a Indonésia abriu também, anunciou a abertura de mercado para a nossa carne, já habilitou 38 frigoríficos brasileiros, e pensando em número, né, de população, o Vietnã, 100 milhões de habitantes, pode ser uma grande porta de entrada dos produtos brasileiros também no Sudoeste Asiático, um mercado que é muito grande.
Indonésia, 280 milhões de habitantes.
A Indonésia, 280 milhões. E nós temos ali uma grande oportunidade, porque o consumo per capita de carne bovina ainda é muito baixo, né? No Vietnã, de 2 a 3 quilos por ano. Indonésia, e na Indonésia, de 4,8, pelo que eu vi aqui, é 4,8 por habitante por ano na Indonésia. Mas consome muito carne de frango na Indonésia e a carne mais consumida no Vietnã é suína. Então, temos aí uma grande oportunidade e temos que continuar abrindo esses mercados, costurando, né, para quem a gente vai vender, porque não basta só produzir, a gente tem que consolidar nossos mercados externos e sim concentrar, né, e demais nos países que a gente já está. Então, muito obrigada a todos, uma ótima semana, agradeço ao Antônio, Tejão e você, Marcelo, sempre bom estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes.
Obrigado, viu, Letícia? Obrigado. Boa semana para vocês. Queria agradecer o público que toda segunda está sempre aqui conosco, nos prestigiando e acompanhando os nossos debates. Quem gostou do programa, compartilhe com seus amigos aí, bote um like e nos ajude a impulsionar cada vez mais os assuntos que a gente discute aqui, que é sempre do bem, com o propósito de ajudar o Brasil a ser sempre melhor. O meu recado final, eu tenho visto muitos agricultores planejando reduzir o nível da adubação para essa safra 25-26. Eu acho que é uma medida que precisa ter bastante cuidado, porque a gente sabe que as plantas hoje, as cultivares que a gente usa, são plantas de alto potencial produtivo e, consequentemente, por serem assim, tem uma grande demanda nutricional. Então, é importante consultar o seu agrônomo, ver como está a sua condição de solo, para que você não faça uma economia que vá impactar diretamente na sua produtividade. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda com mais uma Conexão Campo-Cidade. Abraço a todos.